presidente ucraniano anunciou há pouco que esta terça-feira vai falar por videoconferência com o Conselho de Segurança da ONU. Num discurso que divulgou esta noite, Volodymyr Zelensky disse também que Kiev tem todo o interesse numa investigação independente sobre a morte de civis na Ucrânia.
Digo mais uma vez, a Ucrânia tem de receber todo o armamento necessário para expulsar o quanto antes os ocupantes da nossa terra, para libertar as nossas cidades. E se já tivéssemos recebido aquilo que precisamos, todos os aviões, tanques, artilharia, sistemas de defesa contra mísseis e antinavios, poderíamos ter salvo milhares de vidas. Eu não vos culpo, culpo apenas os militares russos, mas vocês podiam ter-nos ajudado. Continuarei a dizer-vos isto nos olhos, a todos vocês, de quem depende o fornecimento de armas à Ucrânia. Amanhã falarei perante o Parlamento Espanhol e também para o Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Marcelo Rebelo de Sousa defende uma investigação sobre o que aconteceu em Bucha, na Ucrânia. O presidente português considera que foi um massacre intolerável, desumano e chocante. Quanto a um eventual reforço das Nações Unidas à Federação Russa, o presidente português mantém que tem de haver uma posição conjunta ao nível da União Europeia. Marcelo Rebelo de Sousa a fazer estas declarações à margem de uma iniciativa esta noite em Lisboa. Os Estados Unidos acreditam que os russos estão a recuar para a fronteira com a Bielorrússia e Rússia para se reabastecerem e reorganizarem. Em conferência de imprensa esta noite, John Kirby, o porta-voz do Pentágono, afirmou que depois as tropas russas vão reforçar a presença militar na região do Donbass.
Não posso dizer como os russos se vão reorganizar ou realimentar, não sabemos. Mas acreditamos que à medida que recuam para a fronteira com a Bielorrússia e com a Rússia, eles vão encontrar uma maneira de alimentar e reabastecer os soldados e depois voltar a colocá-los na batalha. Pensamos que o local mais lógico para que isso aconteça, pelo menos os russos mostraram isso até agora, é o Donbass.
John Kirby afirmou também que, por enquanto, os russos parecem ter desistido de um ataque terrestre a Kiev e confirma que os Estados Unidos integram a equipa internacional, em que participa também a União Europeia, que vai recolher provas de atrocidades em território ucraniano. O embaixador russo nas Nações Unidas seguiu o guião do porta-voz do Kremlin e afirmou na sede da ONU que nem um único residente de Bucha sofreu violência de russos.
Durante o tempo em que a cidade esteve sob o controle das Forças Armadas Russas, não houve um único habitante local que tenha sofrido atos violentos, pois enquanto a cidade esteve sob o controle das Forças Armadas Russas, os habitantes deslocavam-se livremente pela cidade e utilizavam telemóveis. Portanto, podiam publicar nas redes sociais quaisquer fotos ou vídeos de qualquer assédio, se fosse o caso. Contudo, não aconteceu.
Vasilina Benzia, numa conferência de imprensa que organizou na sede da ONU em Nova Iorque, acrescentou que as imagens de cadáveres nas ruas e valas comuns naquela cidade dos arredores de Kiev foi uma encenação e uma falsa narrativa apresentada por Kiev. A Rússia diz que vai apresentar ao Conselho de Segurança da ONU evidências empíricas de que não está a matar civis na Ucrânia. A procuradora-geral ucraniana fala em atrocidades também na cidade de Borodyanka, nos arredores de Kiev, tal como em Bucha. Ana Jordão, ainda há muito por confirmar.
Borodyanka é hoje uma cidade completamente devastada pela ocupação russa. Imagens colocadas nas redes sociais dão conta da devastação que atinge várias cidades da região de Kiev, onde se encontra Borodyanka. São já milhares os casos criminais abertos pela Procuradoria-Geral da Ucrânia.
Já abrimos 4 mil casos criminais apenas sobre crimes de guerra. Por um lado, estamos a recolher factos sobre os assassínios dos nossos civis. Pelo outro, sobre as agressões russas, temos 214 suspeitos políticos e líderes de topo da Federação Russa.
Localizada nas margens do rio Dnepr, Borodyanka tornou-se conhecida no século XIX pela revolta anti-russa liderada por Vladislav Zelensky, que ficou conhecida como a Revolta de Janeiro. Ocupada pela Alemanha nazi em 1943, foram, ironicamente, os regimentos soviéticos que a libertaram. Borodyanka tinha um campo de aviação privado, um dos poucos existentes na Ucrânia, e uma grande empresa de fabricação de escavadoras, a principal indústria da cidade.
Borodyanka fica a cerca de 25 quilómetros de Bucha, também nos arredores de Kiev, a capital ucraniana. Os especialistas das Nações Unidas reforçam os alertas. Este é o momento para travar o aquecimento global. E o secretário-geral, António Guterres, fala em resultados catastróficos caso alguns líderes governamentais e também empresariais continuem a mentir.
Rumamos para um aquecimento global de mais do dobro dos 1,5 graus Celsius acordados em Paris. Alguns líderes governamentais e empresariais dizem uma coisa e fazem outra. Simplificando, estão a mentir e os resultados vão ser catastróficos. Esta é uma emergência climática.
António Guterres, depois de divulgado esta tarde o novo relatório intergovernamental para as alterações climáticas, o documento revela que nunca houve tantas emissões como na última década. Há, portanto, que não aumentar a temperatura do planeta mais do que 1,5 graus em relação à era pré-industrial. O relatório da ONU é arrasador para os países ricos, que na última década continuaram a deixar um rastro de poluição, apesar de todas as promessas e alertas. Assinala também este documento o aumento da exploração de combustíveis fósseis e a substituição de grandes extensões de floresta por campos agrícolas. A subvariante da Covid-19 BA2 já é dominante em todo o mundo. Dizem também os especialistas que tem um grau de imprevisibilidade muito elevado. Virgílio Luís Silva.
A subvariante BA2 é uma mutação da variante Omicron, mas, na opinião do virologista Pedro Simas, é quase igual ao que já é conhecido.
Não é nada de novo, aliás, já existe há bastante tempo. E está a espalhar-se por todo o mundo, porque qualquer variante que apareça é sempre mais transmissível que a outra. Por isso é que ela aparece e domina. O que é bom é que é uma variante, nas suas características de provocar a doença, é muito igual ou equivalente à Omicron. Ou seja, não é uma infecção que seja muito virulenta e que é principalmente uma infecção do nariz e das vias aéreas respiratórias superiores.
A explicação de Pedro Simas, que explica também quais são os sintomas.
São, essencialmente, nasofaríngicos e equivalentes às da Omicron. E, portanto, é considerada uma variante da Omicron e em que as vacinas continuam a funcionar, a nossa imunidade continua a funcionar, dando-nos proteção, onde a variante poderá estar a causar mais problemas é em países onde a cobertura vacinal dos grupos de risco é menor.
Uma imunidade robusta, na opinião do virologista Pedro Simas, em Portugal, mas frágil nos países onde a vacinação foi menos eficaz. A subvariante BA2 é uma infecção sazonal que se espalhou por todo o mundo, mas cujos efeitos junto à população vacinada é de uma taxa de letalidade e de hospitalização baixa.
E na África do Sul, esta noite, o presidente Cyril Ramaphosa anunciou que, a partir de agora, há novas medidas transitórias contra a pandemia até ao início de maio. Ao fim de 750 dias, a África do Sul sai do estado de calamidade por causa da Covid-19. A CGTP está a organizar manifestações de norte a sul do país para a próxima sexta-feira. O objetivo é reclamar aumentos salariais para contrabalançar o aumento dos preços. Carolina Soares.
Será o Dia Nacional de Exigência por Melhores Salários e de Combate ao Aumento dos Preços da Energia e dos Combustíveis. Em conferência de imprensa, Isabel Camarinha anunciou tribunas públicas, concentrações e manifestações de norte a sul do país para a próxima sexta-feira.
Convocamos para o dia 8 de abril um conjunto de ações que se vão realizar em todo o país, passam por tribunas públicas, concentrações, manifestações, em que os trabalhadores, as suas famílias, as populações que estão a ser muito afetadas também por esta situação, os reformados e pensionistas, o apelo que fazemos é que participem e que denunciem esta situação, mas que exijam as medidas que são necessárias.
A líder da Intersindical diz que é preciso travar a degradação das condições de vida dos portugueses.
Tem que haver um travão a esta escalada, porque nós não podemos aceitar que aumente mais ainda a pobreza, nomeadamente a pobreza de quem trabalha, não podemos aceitar que se degradem ainda mais as condições de vida no nosso país com este aumento dos preços.
A CGTP anunciou também que o 1 de maio será marcado por uma grande ação de luta em mais de 40 locais do país para reivindicar aumentos salariais e melhores condições de trabalho.
De norte a sul do país, na próxima sexta-feira, tribunas públicas, concentrações e manifestações organizadas pela CGTP para se exigir o aumento dos salários em resposta à escalada dos preços de bens e serviços.